Aqui você encontra a programação mais variada da web, Rádio Dosvox. Olá pessoal, novamente eu aqui, a locutora Lady Diana. Bom, eu mudei de nick, não estou usando mais nick Cristal, agora estou como Lady Diana. Eu sou assim mesmo, viu gente? Eu vivo mudando de nick, não esquentem não. Dessa vez eu estou usando Lady Diana porque eu acho que é um nick de princesa, um nick legal, que combina comigo. Bom, enfim, eu tenho minhas manias, né? Deixa pra lá. Esse é o 12º Web Informática e hoje nós vamos falar sobre dois assuntos que eu considero muito interessantes. Esses assuntos são a calculadora do Windows. Muita gente pensa que a calculadora do Windows é somente as quatro operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Não! A calculadora do Windows, ela tem N recursos que eu vou mostrar para vocês e que nem todas as pessoas conhecem esses recursos. E além da calculadora do Windows, nós também iremos aprender a trabalhar com o gravador de som do Windows. O gravador de som, ele faz gravações curtas, de acordo com a quantidade de memória do computador, geralmente de 0 a 100 segundos. Ele é mais utilizado assim para criança que gosta de brincar, mas é bom vocês saberem mexer também. É um programa que tem no Windows e é legal vocês saberem mexer. Eu não vou assim entrar muito em detalhe de ensinar a colocar efeitos nele. Eu vou ensinar assim só o básico, gravação básica mesmo. E quem quiser assim se aprofundar mais com a parte de gravação, é bom utilizar o som de Forge ou então, para os usuários de DOSVox, utilizar o mini gravador do DOSVox, que é meio que parecido com um gravador de som do Windows. Bom, então como sempre, eu vou pausar a trilha e vou ativar o leitor de tela. Pessoal, nós iremos começar trabalhando com a calculadora do Windows. Então eu vou abrir ela através do menu Executar. Windows R.
Executar. Abrir.
www.com.
Calculadora. Zero.
Legal. Bom, então agora, primeiro, para a gente começar a trabalhar com a calculadora, eu vou fazer as quatro operações matemáticas básicas. E após fazer as quatro operações matemáticas básicas, é que eu mostrarei para vocês os recursos adicionais que a calculadora do Windows possui agora.
Janela de troca de tarefas. Calculado.
Bom, então primeiro eu vou fazer aqui uma conta de mais, uma adição bem básica. Vou somar aqui 250, então eu vou digitar utilizando os números de cima. Se eu quisesse, eu poderia desligar os comandos do virtual, mas para não dar muito trabalho, então vamos lá. 250
texto, só para a leitura.
Mais, que é o shift e o sinal de igual, 300. Bom, se der tudo certo, a minha conta vai ter que dar 550. Vou apertar o Enter.
250 mais 300.
E aí, no Virtual Vision, eu aperto a vírgula do teclado reduzido.
550.
Muito bem. Então, 250 mais 300, 550, resultado da minha conta, certo? Eu quero zerar o visor da calculadora. Aperto o ESC. Aí eu quero ver se zerou mesmo, vírgula do reduzido.
Zero.
Leu zero, então é porque zerou. Agora, eu vou fazer uma subtração. Então, vou colocar 980 menos, que é o hífen. O hífen, ele fica duas teclas à esquerda do backspace. A primeira tecla à esquerda é o sinal de igual, a segunda tecla à esquerda é o hífen. Isso no caso do meu teclado, que é a BNT2. Mas existem alguns teclados que são diferentes, que tem o fecha colchete em cima. Aí já muda um pouquinho o layout. Então, 980 menos 450. Vou teclar Enter.
980450.
Vírgula.
530.
530. Então, foi o resultado que deu da minha subtração. Então, percebam, pessoal, que tanto na adição, como na subtração, como na multiplicação, como na divisão, a lógica será a mesma. A única coisa é que muda o sinal. E detalhe, vocês podem somar várias parcelas. Pode colocar 30 mais, 40 mais, 90, quantas vocês quiserem. Eu só estou fazendo com duas para facilitar. ESC, que eu vou zerar o visor. Agora eu vou fazer a multiplicação. 24.
Backspace.
Detalhe, pessoal, se vocês errarem na digitação de um número, vocês podem apagar normalmente com backspace. Ele vai apagar o último número do visor. Se vocês apertarem delete, ele apaga o último número inteiro. Então, se eu digitei 24, eu apertando delete, ele vai apagar o 24. Se eu apertar o backspace, ele só apaga o 4, certo? Então, 24... asterisco, que é o shift 8 do teclado alfanumérico, 3, vou pressionar o enter,
24, asterisco, 3,
e vou ver o resultado com a vírgula,
72,
72, então 24 vezes 3 igual a 72, vou dar ESC, agora eu vou fazer uma divisão, vou digitar 48, barra, essa barra que eu estou digitando não é a barra invertida, é a barra normal que fica perto do shift direito no meu teclado. Em alguns fica em outros locais. Então, 48 barra 2, enter.
48 barra 2,
vírgula,
24.
24, ou seja, 48 dividido por 2 igual a 24, ESC. Bom, agora eu quero fazer uma porcentagem, ou seja, eu quero saber quanto é 10% de 1.000. Então, sempre que eu quiser saber uma porcentagem, eu digito primeiro o número maior, que no caso é 1.000, asterisco, que é o shift 8, o 10, que é o quanto eu quero saber, e o porcento, que é o shift 5. Nesse caso, pessoal, vocês não podem teclar Enter, é uma exceção. Se vocês teclarem Enter, o que, que vai acontecer? Ele vai multiplicar por 100 de novo e aí vai dar 500 mil, vai dar um número absurdo. Então, você digitou 1.000 vezes 10%, aperta direto a vírgula.
100.
100, ou seja, 10% de 1.000 é igual a 100. Agora, vamos supor que eu quero somar ou subtrair com uma porcentagem. Então, eu pressionei o ESC. Agora, eu vou colocar 1.000 mais, que é o shift, o sinal de igual, 10%, shift 5. Aí, nesse caso, eu dou Enter.
1.000 asterisco 10%, 1.000 mais 10%.
Agora, eu vou ver com a vírgula.
1.000 e 100.
Então, quando eu quero somar ou subtrair, aí sim eu dou Enter, para ele calcular. Agora, se eu quero saber só o valor da porcentagem, aí eu ponho o número maior vezes a porcentagem e o sinal de porcento. Aí eu não pressiono Enter. Agora, vou dar ESC. Bom, agora eu quero saber a raiz quadrada de um número. A raiz quadrada nada mais é que esse número multiplicado por ele mesmo. Então, eu quero saber quanto é a raiz quadrada de 81. Então, eu digito 81 e faço o sinal de arroba, que é o shift 2. Nesse caso, eu também não posso dar Enter, senão ele recalcula a raiz. Eu vejo com a vírgula direto.
9.
9, muito bem. Então, sempre que eu quiser saber a raiz quadrada de um número, eu digito o número, faço o arroba e já vejo com a vírgula. E se eu quiser saber a raiz cúbica, eu quero saber, por exemplo, a raiz cúbica de 64. Então, eu digito 64, YI, esse YI, pessoal, é índice e expoente. E aí, se é cúbica, eu ponho 3, se é quarta, eu ponho 4 e assim sucessivamente. Então, eu vou pôr 3 e vou pressionar Enter.
81, arroba, 60.
Agora, eu vou ver com a vírgula.
4.
4. Então, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, quer dizer que a raiz cúbica está correta. Muito bem. ESC. Agora, eu quero fazer o inverso. Eu quero fazer elevado a potência. O que é elevado? É você multiplicar um número por ele mesmo a quantas vezes você quer elevá-lo. Então, se eu quero elevar ao quadrado, o número vezes ele. Se é o cubo, número vezes ele, 3 vezes. A quarta, 4 vezes e assim sucessivamente. Então, vou colocar aqui 2, que é o número que eu quero saber, y e o expoente que eu quero, 5. Aí eu vou pressionar Enter.
2y, 5.
Vírgula.
32.
32. Será que está certo? Vamos ver. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Já foi 3 vezes. 8 vezes 2, 16. 4 vezes. 16 vezes 2, 32. Muito bem. Então, está certo, né? Então, número, y e o expoente que eu quero elevar, eu faço a potência. ESC. Agora, pessoal, vamos trabalhar com uma parte um pouquinho mais legal e mais complicada da calculadora, que é a memória. Para que, que serve a memória? Vamos supor que você tenha que fazer uma soma, e aí você quer armazenar essa soma na memória, e depois você quer somar com uma terceira parcela esse resultado que está na memória. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma soma simples para ficar fácil. Vou somar 100 mais 50.
100 mais 50. 150.
Deu 150. Aí, vocês não podem limpar o visor. Quando vocês já estão com 150 na tela, vocês vão pressionar o Ctrl M de memória. O Virtual Vision não fala nada, mas ele armazenou o resultado que está na memória. Como que eu vou saber? Eu dou o Ctrl R, que é de relembrar a memória, e aperto a vírgula.
150.
150, então está armazenado na memória. Uma vez que eu sei que já está armazenado na memória, eu posso dar ESC. Limpei o visor. Agora, eu quero somar 40 a esse resultado que está na memória. Se der tudo certo, a minha conta final vai ter que dar 190. Então, vou digitar 40 e vou pressionar o Ctrl P de pato. Ele não vai falar nada para mim. Aí, eu dou Ctrl R, que é de relembrar a memória, e aperto a vírgula.
190.
Muito bem, 190. Então, ele somou os 40 ao resultado que já estava na memória. Agora, o que, que eu quero fazer? Eu quero limpar a memória, quero apagar. Então, eu vou dar Ctrl L de limpar. Ele não fala nada também. Eu dou Ctrl R e vírgula.
Zero.
Zero, ou seja, limpei a memória. E vou limpar o visor também. Pressionei ESC. Pronto. Bom, agora uma outra coisinha que talvez vocês não utilizem, mas eu vou mostrar para vocês aqui na calculadora. Eu quero pegar um número inteiro e quero transformar esse número em número fracionário. Só que, na verdade, ele não vai trazer em fracionário. Ele vai trazer em forma decimal. Então, por exemplo, eu digito o número 2 e aperto a letra R. Agora, eu vejo com a vírgula.
0,5.
0,5. 0,5 em decimal nada mais é que 1/2 em fracionário. Então, toda vez que você digitar um número e apertar a letra R, ele vai converter esse número para fração, só que em forma decimal. Vou dar um ESC. E mais uma funçãozinha. Você pode transformar um número em positivo ou negativo. Então, eu aperto o número 3 e aperto, por exemplo, F9.
42R3.
Agora, eu vejo com a vírgula.
Menos 3.
Então, ele inverteu o sinal, virou menos 3. Agora, se eu apertar F9 de novo...
3.
Ele voltou para 3. Então, esse F9 ele serve só para trocar o sinal de um número para positivo ou para negativo. ESC, limpei o visor. E uma última coisa que é legal vocês saberem da calculadora é que vocês podem mudar essa calculadora que está aqui, que eu mostrei para vocês. Ela é a calculadora padrão, mas vocês podem mudar para a calculadora científica. Só que, infelizmente, a calculadora científica não sei usar muito bem. Mas ela é bem mais complexa, ela tem seno, cosseno, tangente, você pode fazer cálculo financeiro, enfim. Então, para vocês mudarem para a calculadora científica, vocês pressionam Alt X de exibir.
Exibir, item de menu, padrão, item de menu, marcado, atalho.
Ele está na calculadora padrão, vou descer com a seta.
X. Científica, item de menu, atalho, calculadora.
Aí eu mudei para a calculadora científica. E aí, quem sabe mexer com a calculadora científica pode se divertir. Agora eu vou voltar de novo, Alt Shift.
Exibir, item de menu, padrão, item de menu, atalho,
padrão, se bem que ele já está.
X, C, padrão, item de menu, atalho, P, calculadora, zero.
Pronto, voltei de novo para a calculadora padrão. E essa é a calculadora do Windows. Espero que vocês tenham gostado dos recursos dela. Vamos ver agora como trabalhar com o gravador de som do Windows. Eu vou fechar a calculadora.
Record, som de noise.
Agora vamos lá. Eu vou abrir o gravador de som. Então, tecla Windows.
Iniciar. Botão. Pressionado. Acessórios. Item de menu. Contém sub. Acessibilidade. Item de menu. Contém sub. Comuni. Entretenimento. Item de menu. Gravador de som. Item de menu.
Enter.
Som. Gravador de som. Botão.
Bom, pessoal. Como vocês sabem, eu expliquei nos programas anteriores, o Virtual Vision não lê o gravador de som. Então, a gente tem que fazer o mapeamento, só que eu não vou fazer o mapeamento agora, para a gente não perder tempo. Então, quando entra no gravador de som, ele fala botão. Esse botão que ele fala é o gravar. Se eu der um tab,
0,00S
é o zero
marcador zero. De valor.
Por quê?
Valor.
Tempo, né? Eu não fiz nenhuma gravação ainda. Então, agora eu vou dar tab de novo.
Botão.
Voltou para o gravar. Eu vou pressionar a barra de espaço.
Botão.
Esta é a minha voz testando o gravador de som do Windows. Aí eu aperto espaço de novo.
Botão.
Então, o que acontece? Quando eu aciono o espaço para gravar, ele já aciona o botão stop, que é o botão parar. Aí eu vou falando e o ponteirinho vai correndo. Ele vai gravando. E aí, quando eu tenho uma gravação, ele habilita os demais botões, que são o retroceder para voltar uma gravação, o reproduzir, o avançar. Então, vamos ver se a gente consegue reproduzir essa gravação. Eu vou dar tab.
7,75S.
Eu gravei 7 segundos e 75 milésimos. E vou dar um tab.
Botão.
E vou dar um espaço aqui. Vamos ver se ele reproduz.
Botão.
Infelizmente, ele não reproduziu. Vamos dar um tab de novo.
Botão.
Espaço.
Botão.
Esta é a minha voz testando o gravador de som do Windows. Aí eu aperto espaço de novo.
Botão.
Beleza, então agora ele reproduziu a gravação. Então, o que acontece? Por que da primeira vez ele não reproduziu? Porque não era o botão reproduzir. Porque eu tinha dado espaço no botão retroceder, ou seja, para voltar a gravação. Então, qualquer botão do gravador do Windows, pessoal, basta que eu pressione espaço, ele começa a reproduzir. Se eu der espaço novamente, ele para a reprodução, porque o botão stop estará ativo. Se eu der espaço no retroceder, ele volta a gravação. E se eu der espaço no avançar, ele avança. Então, na verdade, é como se fosse uma fita. Aí depois, se vocês quiserem explorar esse gravador de som, ver os efeitos que tem, ele tem uma barra de menus normal, como a dos demais programas, basta que vocês pressionem Alt, aí vocês podem navegar com a seta para baixo ou com a seta para a direita até efeitos, aí vocês podem escolher um efeito desejado. Na verdade, esse gravador de som ele é bem simplesinho, ele quase não tem efeito, mas se vocês quiserem explorar, fiquem à vontade. Agora eu vou fechar.
Gravador de som.
Ele
o tá arquivo.
Perguntando se eu quero salvar o arquivo, eu vou por que não, N de não.
Record. Som de noise.
E agora eu vou desativar o leitor de tela e vou colocar a trilha para fazer o encerramento do programa. E esse foi mais um Web Informática, 12º programa, agradecendo a todos pela audiência, pelo carinho, esperando que vocês tenham gostado e até as próximas edições do programa. Fiquem com Deus, uma boa semana e tudo de bom no que vocês forem fazer. Aqui você encontra a programação mais variada da web, Rádio Dos Vox.